Olá, Ricardo. E olá, amigos ouvintes da Rádio Soberania. Bom dia. Pois há dias que temos agendas que nunca mais acabam. E naturalmente todos os dias são assim. Mas hoje as coisas estão concentradas em alguns casos fortes, intensos, que se destacam dos demais. Portanto, vamos a isto. Então, sem primeiro lembrar que hoje é o dia Mundial da Atividade Física, do exercício físico. E é fácil perceber que a maçã em corrupção é a importância que tem. Digamos que é fundamental para a nossa saúde, sobretudo quando nós enverdamos desde há cerca de uma geração e meia, duas gerações, deixámos de ser um povo predominantemente rural e passámos a ser urbanos, muito mais sedentários, e, portanto, aquilo que era uma rotina tão natural como a respiração, que era o exercício físico, tornou-se algo que depende da nossa vontade e depende da nossa dedicação a esse objetivo. E, portanto, mas é fundamental. É fundamental para contrariarmos o sedentarismo, a monotonia das profissões. Eu lembro-me que não é preciso recuar muito tempo, mas nós durante o dia tínhamos uma diversidade de ocupações muito grandes que faziam mexer das partes do corpo, ora as pernas, ora os braços, ora os troncos, ora os músculos, ora os músculos juntamente com o pensamento. Hoje não é assim, temos uma monoatividade predominante, intensa e competitiva, e acabamos por ser, por contribuir para algumas malformações, para não dizer deformações em alguns casos. E, portanto, uma atividade física mais diversificada que nós nos venha a jeito de dedicarmos ao nosso gosto, estamos a contribuir 50% para o nosso bem-estar. O tal corpo-são em imensa. Pronto, já fiz a minha pregação sobre a efeméride do dia e acho que é consensual. Depois temos, a nível nacional, as situações dominadas pelo episódio TAP, tão dominadas que até fazem esquecer a agitação de ruas que estão a acumular, mas eu acho que isto está tudo mais ou menos envolvido no mesmo saco. Há, de facto, algumas situações que com necessidade de serem resolvidas permanentemente e que são razoavelmente empoladas, porque nós estamos a assistir aos partidos de oposição a quererem, a lutarem por uma sobrevivência política. Adaptaram-se bem ao modo de maioria absoluta do partido do governo e, portanto, vale tudo. Rua, até às vezes perder um pouco o sentido de Estado, mas também devemos ser conscienciosos de que em muitas áreas o governo tem-se posto a jeito. Há claramente algumas faltas de coordenação, há algumas faltas de bom senso, e de facto o governo neste momento, ou desde praticamente desde o posto, há cerca de pouco menos de um ano, pôs-se muito jeito para, com algumas situações verdadeiramente criticáveis, outras simplesmente as dificuldades que decorrem das circunstâncias, mas transformou-se num saco de boca. E o processo de TAP é disso um bom exemplo. Desde aquela inexplicável que agora começa a ser explicada indemnização dos, do meio milhão de euros Alexandre Reis, que em circunstâncias normais era prática do mercado ou alguém que é despedido naquelas áreas, mas ela é despedida de uma empresa pública para ser encaminhada mais ou menos logo de seguida para outra, para a NAF, para a navegação aérea. E, portanto, acho que teria, deveria ter merecido ali, nomeadamente, falhas de assessoria jurídica, por aquilo que dizem as soluções que foram encontradas, e acho que todos os testemunhos que são feitos à primeira pessoa, pela própria Alexandre Reis, pela senhora que era, ainda é, mas está admitida, admitida a CEO da TAP, fizeram aquilo que os advogados deram, emitiram pareceres para ser feito, e ali de facto a partilha que houve com o governo sobre estes episódios é talvez a parte mais nebulosa de tudo isto, e é onde envolve responsabilidades políticas, que essas sim acho que devem ser apuradas. Também relacionado com isto, obviamente surgem situações um bocado caricatas, como por exemplo a dizer a audição da ex-secretária de Estado do Tesouro e ex-membro do Conselho de Administração da TAP, da NAV, aquela reunião com elementos das assessorias do governo, com alguns deputados, e que deu origem à reunião secreta mais pública que eu tenho conhecimento. Para a reunião secreta não se teve nada má, porque neste momento é algo que isso não tem rigorosamente nada. Daí eu dizer que é a mais pública de todas as reuniões secretas. A verdade é que eu até aceito que entre membros do Partido Socialista possam ter havido reuniões de encontro, obviamente não dentro da Assembleia da República, não deveria ter acontecido dentro da Assembleia da República, onde iria passado poucos minutos ou pouco tempo decorrer uma audiência parlamentar. Há alguém que está a perder a noção da ética republicana, está a perder a noção da postura, do sentido de Estado, e isso é criticável. De um lado o oceano, do outro lado um continente, continuam episódios que são recorrentes. Do lado do oceano temos um processo Trump, que pessoalmente não me admira que seja investigado e que seja levado a acusações que possam chegar à barra de tribunal, mas também sinceramente pela situação de pagamento a uma atriz de filmes para adultos, uma atriz porno, para comprar o silêncio dela, não sei até que ponto, e será um crime de lesa da presidência. São mais preocupantes todas as intervenções do Trump para deturpar resultados eleitorais, para ir em busca de votos, passando por cima de tudo e por cima de todos, e depois finalmente incitar ao levantamento popular que deu origem à tomada do Capitólio. Acho que essa situação, não percebo porque é que não está na frente em termos jurídicos, e que leve a sanções, que leve à barra de tribunal, porque está em causa, através desses processos, esteve em causa um regime, uma democracia, portanto, no fundo, muito próximo ou praticamente um bom exemplo do que é um golpe de Estado. E essa situação, sim, é grave e mereceria toda a atenção do Poder Judicial. Do lado do continente, continuamos com o processo da Ucrânia presente nas aberturas, até aos fechos dos telejornais, das notícias, cabeçalhos de jornal, muitos artigos de opinião. Penso que a guerra, teremos guerra este, pelo menos até final do verão, pois não sabemos como vai ser o desfecho. A verdade é que o isolamento da Rússia cresce. Um objetivo declarado de Putin, que seria, para justificar a invasão, seria evitar que a NATO se aproximasse do território russo, e esse objetivo acaba de modo estrondoso cair completamente por terra, que é uma grande derrota política de Putin, e ele ter levado os países nórdicos, os países da Península Escandinávia, com a Finlândia logo em primeiro lugar, e é simbólico ter a Finlândia em primeiro lugar, porque é a Finlândia que faz fronteira com a Rússia, com a Federação Russa, acabar de aderir à NATO numa decisão que internamente foi verdadeiramente consensual, nem sequer foi discutida de modo acaloroso, não foi. Quando surgiu a decisão, ela surgiu a decisão praticamente um apoio transversal da sociedade finlandesa, que era política, que era popular. E portanto, acho que este, mais que papel simbólico, contribui ainda mais para o isolamento, tornar a Rússia, a Federação Russa, num Estado páreo, num Estado isolado. As sanções que foram tomadas, que têm vindo a ser tomadas ao longo destes meses, estão neste momento a agudizar as suas consequências económicas e eu penso que provavelmente mais do que uma derrota militar no terreno ucraniano, a Rússia, a Federação Russa, prepara-se para convulsões internas intensíssimas que poderão mudar completamente o quadro daquele cenário. Realço ainda nesta fase o papel crescente que a China soube começar a tomar, embora seja duvidosa a sua parcialidade ou imparcialidade, mas acredito que esteja reservado à China um papel importante como mediadora e como conseguir vir a trabalhar condições que nos possam vir a conduzir à paz e que tanto precisamos dela e que o povo ucraniano tanto, tanto precisa. E pronto, deixo-vos uma quinta-feira da Semana Santa, vésperas de todas, já dia de Ezéquias e de Ritos Pascais, uns dias de descanso que também precisamos, uns dias de mudança de rotinas, a aproveitar para relaxar, para estar um pouco mais com a família e amigos, cuidado com as locações na estrada, que nesta altura costumam ser um pouco problemáticas e às vezes dramáticas, mas é proporcionar que, associado a este dia, até porque a primavera está a se instalar entre nós, haja férias, para muita gente, umas férias retemperadoras. É o caso do nosso amigo Ricardo. Boas férias, Ricardo. E boa paz para todos.